Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Medo de dar certo. Como o receio de não conseguir sustentar uma posição de sucesso pode paralisar você, de Natália Souza. Lee um livro brasileiro de desenvolvimento pessoal que investiga um bloqueio menos comentado do que o medo do fracasso, o medo do sucesso, o viado ideia de que. Para algumas pessoas, a proximidade de uma conquista pode ativar ansiedade, estranhamento e insegurança, levando a recuos, procrastinação e escolhas que minam oportunidades. Com linguagem acessível e exemplos do cotidiano, o texto busca nomear sensações difíceis de explicar, como a impressão de não merecer uma posição, ou receio de decepcionar expectativas alheias e o medo das mudanças que o sucesso exige. Ao longo da obra, o leitor é convidado a reconhecer padrões de autossabotagem, bem a construir formas mais conscientes de sustentar ganhos profissionais, afetivos e pessoais. O livro também se apoia em conversas e referências a especialistas em comportamento e mente humana, reforçando o caráter prático e orientado à reflexão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o medo do sucesso como bloqueio silencioso. O eixo do livro é a inversão de uma narrativa comum. Nem sempre o que afasta alguém de metas importantes é o medo de falhar, mas o receio de que tudo dê certo. Natália Souza descreve esse bloqueio como algo silencioso, porque muitas pessoas não reconhecem o que está acontecendo quando se aproximam de uma promoção, de um projeto promissor ou de uma mudança desejada. Em vez de celebrar a chance de avanço, surgem tensão, autocrítica e dúvidas sobre a capacidade de sustentar a nova fase. O tema é tratado como um fenômeno de autossabotagem que pode atravessar diferentes áreas, do trabalho aos relances, e que costuma se manifestar em atitudes indiretas, adiar decisões, reduzir a ambição, evitar exposição e abandonar iniciativas quando elas começam a ganhar trão. Ao dar nome ao medo de dar certo, o livro ajuda o leitor a diferenciar cautela saudável de um padrão repetitivo de recuo. A proposta não é romantizar o desconforto, mas torna-lo observável para que a pessoa possa agir com mais intenção diante de oportunidades reais e não automaticamente guiada pela ansiedade do sucesso. Em segundo lugar, autossabotagem sinais, gatilhos e padrões recorrentes. Uma contribuição prática do livro está em organizar como a autossabotagem aparece quando o sucesso se torna possível. Em vez de tratar o tema de modo abstrato, a autora usa situações recorrentes do dia a dia para que o leitor identifique seus próprios gatilhos, momentos em que a vida exige mais visibilidade, responsabilidade, constância ou maturidade para manter uma conquista. O foco recai menos em um evento isolado e mais na repetição de um ciclo entusiasmo inicial, avanço, aproximação de reconhecimento e, então, um recuo que parece irracional. Esse recuo pode ser explicado por medo de se expor, por dúvidas sobre merecimento ou por desconforto com a mudança de papel social que o sucesso pode trazer. Ao mapear sinais de alerta, o leitor ganha vocabulário para perceber o problema antes que ele produza perdas concretas. O livro também sugere que o primeiro passo para interromper o ciclo é reconhecer o padrão sem se punir, substituindo a culpa por observação e escolhas pequenas, porém consistentes. Que reduza a chance de repetir o mesmo roteiro em novas oportunidades. Em terceiro lugar, sensação de não merecer e o peso do julgamento externo. Entre os componentes emocionais mais relevantes explorados por Natália Souza está a sensação de não merecer a posição que se está prestes a ocupar ou que já foi conquistada. Esse sentimento, quando não reconhecido, pode operar como um sabotador interno, a pessoa passar a interpretar elogios como engano. Resultados como sorte e crescimento como algo frágil, prestes a ser desmascarado. O livro conecta essa experiência ao medo de decepcionar os outros, seja por expectativas familiares, sociais ou profissionais. O sucesso nesse cenário não é apenas um ganho. vira uma vitrine, e quanto maior a vitrine, maior o receio de errar e ser julgado. A autora trabalha a ideia de que esse medo pode levar a escolas de autoproteção que parecem sensatas no curto prazo, mas empobrecem a trajetória no longo prazo. Ao abordar merecimento e validar, a obra convida o leitor a construir critérios internos mais sólidos para avaliar sua própria competência e seus valores, reduzindo a dependência de aprovação externa. O objetivo é fortalecer a capacidade de sustentar vitórias sem transformá-las em fonte permanente de ameaça. Em quarto lugar, Medo da Mudança e o Custo de Ser do Lugar Esperado. O livro também destaca que o sucesso costuma exigir mudança, novos hábitos, novas rotinas, outra forma de se posicionar e, muitas vezes, a saída de lugares onde os outros esperavam que a pessoa permanecesse. Natália Souza explora como esse deslocamento pode provocar culpa, ambivalência e medo de romper pertencimentos. Em alguns casos, dar certo implica contrariar narrativas antigas, como a ideia de que é mais seguro ser discreto, não chamar atenção ou não ultrapassar determinados limites. A obra sugere que há um custo psicológico em crescer lidar com a possibilidade de perder a identificação com grupos, de ouvir críticas e de sustentar escolhas mais autorais. Por isso, o medo do sucesso não aparece apenas como insegurança pessoal, mas como tensão relacional ligada a vínculos e expectativas. A partir dessa lente, o leitor pode compreender que a resistência não é necessariamente falta de vontade, e sim um conflito entre desejo e lealdade a padrões anteriores. A proposta prática é encarar a mudança como processo gradual, com ajustes possíveis e escolhas conscientes, evitando que o desconforto seja interpretado como sinal de que a pessoa não deveria avançar. Por último, ferramentas e exercícios para reconhecer e atravessar o bloqueio. Um diferencial apontado por leitores é a presença de exercícios e ferramentas práticas ao longo do livro, voltadas a identificar quando a autossabotagem está prestes a acontecer e o que fazer em seguida. Em vez de prometer transformá-la instantânea, a abordagem tende a ser de autoconsciência aplicada a observar pensamentos automáticos, nomear emoções e percebe comportamentos de fuga antes que se tornem decisões irreversíveis. A autora também recorre a referências e conversas com especialistas em comportamento e mente humana, sustentando a proposta de que compreender o mecanismo do medo ajuda a reduzir seu poder. As práticas sugeridas funcionam como um roteiro para transformar um medo difuso em elementos mais específicos, o que exatamente assusta no sucesso. Quais responsabilidades parecem pesadas, quais julgamentos são antecipados e quais mudanças são percebidas como perdas, ao tornar o medo mais concreto. O leitor tem melhores condições de planejar respostas passos menores, comunicação mais clara e limites para não abandonar projetos no momento de maior proximidade com resultados. O efeito esperado é o fortalecimento da capacidade de sustentar conquistas com mais estabilidade emocional e menos reatividade, sem negar o desconforto que pode acompanhar fases de crescimento. Em conclusão, medo de dar certo é mais indicado para quem percebe um padrão frustrante. Quanto mais próximo fica de uma conquista, mais aumenta a vontade de recuar, adiar ou abandonar. Também serve a leitores que já chegaram a uma posição desejada e, em vez de tranquilidade, sentem ansiedade por não conseguir sustentar o novo nível de exposição. Responsabilidade ou reconhecimento? O benefício principal é oferecer linguagem e estrutura para um medo que costuma ser confuso e até vergonhoso. Além de propor exercícios que ajudam a identificar gatilhos e interrupções possíveis do ciclo de autossabotagem. Em termos práticos, a leitura favorece decisões mais conscientes, com menos fuga automática diante de oportunidades, e incentiva um tipo de autoconhecimento aplicado ao cotidiano. No campo intelectual, o livro se destaca por focar em um recorte específico do desenvolvimento pessoal e medo do sucesso. Em vez de mudanças de hábito de forma ampla ou temas gerais de vulnerabilidade, Essa especificidade pode ser valiosa para quem já leu obras populares do gênero e sente que ainda falta uma explicação para porquê. Justamente quando as coisas como a cama funciona, surge o impulso de parar. Ou combinar acolhimento, exemplos cotidianos e ferramentas de reflexão, a obra se posiciona como um guia direto para quem quer se permitir brilhar sem transformar o próprio crescimento em ameaça. Se você quiser apoiar Natália Souza, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!